Podcast Folha PE.
Fato e análise.
Sem carnaval, a Brasel lança festival gastronômico, não é? Você já ouviu, estamos informando, sem folia e também agora sem negócios. O setor de bares e restaurantes, que tradicionalmente registra um incremento de 10% na sua receita durante o período de momo e um aumento também de 10% de empregos, mal consegue calcular o impacto financeiro que o cancelamento do carnaval vai gerar. Para tentar minimizar, né, um pouco essa situação e animar o setor, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco, a Abrazel, resolveu criar um festival gastronômico para atrair os consumidores. André Araújo, presidente da Abrazel aqui em Pernambuco, conversa com a gente sobre essa ideia. E vamos falar justamente dessa ideia, uma ideia criativa para um momento como esse. Como é que vai funcionar de fato esse festival gastronômico, hein?
Olha, a ideia inicial foi exatamente isso, né? Criar o consumo sensato durante o carnaval, já que nós não vamos ter mais as festividades de momo. Ele funciona através de uma parceria que teremos com a Prefeitura do Recife e com o Sebrae. Ele acontece entre os dias 13 e 21 de fevereiro e ele gera isso, uma renda para os estabelecimentos, para que não fique tão em queda durante esse período tão importante, né, que é o nosso carnaval. O interessado, ele vai ter que acessar o site da prefeitura, né, o visite.recife.br, e a partir daí ele vai entrar com um acesso a um código onde ele vai poder ter esse desconto nos estabelecimentos, né, em torno de 10% durante esse período. A ideia, ela está sendo, foi muito bem aceita, né? Nós estamos com 35 estabelecimentos inscritos, aguardando que as pessoas venham participar, sem aglomeração, evidentemente, mas que não deixe passar o seu carnaval em branco e aproveite o que esse festival vai dar de melhor.
O André, aproveitando que tem o aval, né, da Prefeitura do Recife, o aval do próprio Sebrae, todas aquelas recomendações sanitárias estão sendo observadas justamente nesses locais, para que não se torne um mini-clube, é isso, né?
Exatamente. Como eu falei no começo, a gente está querendo fazer o consumo sensato, né? Que os estabelecimentos estão oferecendo, mas nós não vamos abrir mão dos protocolos sanitários que já estamos aplicando, né, no conjunto aos associados e não associados, respeitando as medidas de segurança, tais como o distanciamento social, o distanciamento entre as mesas, o uso do álcool em gel nas entradas, também nas mesas, evidentemente. O número máximo de 10 pessoas por mesa, isso é importante, porque às vezes as pessoas pensam que é 4 pessoas, não. Perfeito. Até 10 pessoas por mesa está liberado, desde que cheguem em família ou em grupos, elas serão atendidas. Né? Também não é permitido o consumo de alimentos fora dos assentos, ou seja, as pessoas têm que estarem sentadas para consumir sua bebida e seu alimento. E, evidentemente, o mais importante de tudo, que é a utilização permanente das máscaras.
Entendi. Ô André, esse número de 35 estabelecimentos está fechado ou cabe ainda mais alguém chegar e participar também dessa atividade, né?
O festival, ele foi aberto, como todos bem sabem, nós temos associados não somente nas operações de rua, mas também nos shopping centers.
Isso.
As lojas de rua, nós não temos mais condições de atender, que já atingiu o número máximo. Mas os shopping centers, eu creio que ainda vale a pena a pessoa entrar para tentar conseguir a sua inscrição. Somente os shoppings, porque como nós temos parceria com quase todos os shoppings do Recife, tem uma abertura maior para a divulgação interna ser feita pelo próprio shopping, né? E as operações de rua fica mais difícil. Daí a gente tem aberto esse precedente para os shoppings.
O André, outro detalhe também, claro que cancelamento do carnaval, e não somente aqui, mas Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, enfim, onde, né, o carnaval era tradicional em tempos de normalidade. Mas, apesar disso, vocês também constataram que existe, né, reservas de turistas aqui para a capital pernambucana, mesmo sem o carnaval. É justamente também com o objetivo de oferecer, né, atratividade no tocante à alimentação, né, à comida nordestina para esse pessoal?
Olha, o fluxo turístico em Pernambuco, e principalmente Recife, Olinda, as cidades circunvizinhas aqui do litoral, elas sempre têm sempre estão em alta, né? Considerando um estado de normalidade. Nesse período agora de calamidade pública, de protocolos sanitários, e agora a suspensão do ponto facultativo pelo próprio estado e também os municípios, a maioria estão seguindo. Há uma queda substancial no fluxo, nesse fluxo, né? Porque a porta de entrada do aeroporto por via terrestre, são as praias, são os hotéis, né? São um principal indicador que nos baliza para todo um planejamento de esperar o montante desse fluxo. Nós acreditamos que aqui em Pernambuco nós devemos estacionar algo entre, a depender da localização, de 50% nos municípios. E a gente tem a nossa estrela maior, que é Porto de Galinhas e Fernando Noronha, que devem atingir um nível de 75% de ocupação.
Entendo.
Nós ainda acreditamos nesse número. E por conta disso, ainda esperamos sim um rebatimento positivo nos bares e restaurantes. Ou seja, a gente não arrisca dizer um número, mas apontamos algo que vai ser melhor que dias normais, evidentemente, e sem o carnaval, evidentemente, vai ser bem pior. Mas, mesmo assim, é interessante, principalmente os corredores turísticos, os proprietários de bares e restaurantes sabem e têm a pegada de saber o tempo apropriado. E, pelo que eu tenho conversado, boa parte da maioria deve abrir nos dias de momo,
Muito bem.
mesmo com a proibição do carnaval, mas o funcionamento permanece, porque ainda continua sendo uma ótima opção de lazer você ir no seu bar e no seu restaurante preferido.
Agora, durante esse festival, durante esse período que você mencionou, de 13 a 21 de fevereiro, existirá também blitz, não é, de conscientização, é isso?
Exato, os bares e restaurantes, a fiscalização deve continuar, evidentemente, para manter a segurança dos protocolos do próprio consumidor. Isso aí, eu sempre repito que a Brasel, seus associados e até não associados, estão num nível de comprometimento altíssimo. A fiscalização, há 2 semanas atrás, o PROCON apontou que de 300 estabelecimentos fiscalizados, apenas 22 foram autuados, e nem todos por descumprimento do protocolo. Era um problema burocrático ou outro, mas isso mesmo assim representa uma aprovação de 93% total.
Entendi.
Significa que o setor vai continuar nessa pegada de manter e exigir dos protocolos, e nós fazemos um apelo para que o consumidor, o cliente que vai no seu bar, que respeite esses protocolos. Distanciamento social, distanciamento entre as mesas, uso de máscara, uso de álcool em gel. Isso é importante para a gente prevenir, que apesar da vacinação estar aí à nossa porta, a cada dia nós temos notícias positivas de chegadas e da compra, aquisição de novas vacinas, de vários laboratórios. A OMS agora entrou no radar do Ministério da Saúde em relação ao consórcio e a oferta de laboratórios que tem com a vacina. Então, aumenta a probabilidade da aquisição do produto, desse insumo, e, consequentemente, a vacinação é mais eficiente, mais rápida no calendário. E nós temos que colaborar para diminuir que essa contaminação aumente nesse momento, para podermos, sim, aproveitar o mais rápido possível e recuperarmos, né, a nossa saúde e nossas empresas, que elas continuem oferecendo o serviço da melhor forma possível.
Você falou no início da parceria Prefeitura do Recife e também Sebrae. Prefeitura do Recife, claro, através aí da Secretaria de Turismo e Lazer, não é? Colocando até na sua página visite.recife.br e aí tem desconto. O Sebrae entra de que forma nessa parceria?
O Sebrae vai fazer uma captação gratuita online para os inscritos. O tema será o marketing para delivery, segmento de alimentos e bebidas. Vai ser amanhã, às 4 da tarde, por meio de uma plataforma digital online. Essa capacitação, Jota Batista, ela visa fornecer ferramentas para o desenvolvimento do delivery em si, que ele passa a ser imprescindível nos dias de hoje, para que o gestor do restaurante ele consiga capacitar seu pessoal e aumentar a sua receita.
Ok. Para finalizar, André Araújo, a gente escuta de muitos representantes, né, do segmento, a dificuldade do ano passado para cá e principalmente com dificuldade de pagar e honrar os compromissos assumidos naquele programa nacional de apoio às microempresas e empresas de pequeno porte, não é? Muitos
Pronamp.
O Pronamp, né? Inclusive, muitos bares e restaurantes entraram naquela ocasião no financiamento e agora estão com dificuldade de honrar e de pagar esse próprio financiamento, não é isso?
É verdade, Matisse. Você está uma grande dificuldade de se conseguir honrar esses pagamentos. Isso até um dado momento do início da aquisição desse crédito, boa parte dos restaurantes estava com um índice altíssimo de adimplência, ou seja, estava se pagando desse financiamento. Mas quando chegou o final do ano, com o aviso do final do auxílio emergencial, com o fim dos contratos de suspensão dos contratos de trabalho, tudo isso acabou redirecionando prioridades para a sobrevivência da própria empresa, como, por exemplo, a aquisição de insumos, matéria-prima, que está em falta. Né? Essa alta na alimentação também prejudica muito a estabilidade do setor, porque num grau de dificuldade, o empresário ainda tem que adquirir produtos com um preço elevado, torna-se ainda mais difícil. Então, você acaba por ter uma situação de dificuldade atrelada a outros fatores que dificultam mais ainda. Nós temos uma solicitação tanto ao governo do Estado, na Secretaria da Fazenda, como também no município, na Secretaria de Finanças, um pleito que atenda à necessidade do setor como forma de compensação. Nós não queremos deixar de pagar impostos. Nós queremos criar condições para que possamos pagar um pouco mais adiante, depois que nós só erguermos. Porque o papel do Estado é extremamente importante nesse momento para ele poder garantir a sobrevivência das empresas e, consequentemente, dos empregos. Porque se as empresas não forem ajudadas agora, de que forma você manter os empregos, não é verdade?
Verdade.
Então, nós estamos extremamente preocupados com isso e estamos aguardando um retorno do Estado e do município para que a gente veja essa luz no fim do túnel. Né?
Uhum, muito bem. André Araújo, só para finalizar, você falou aí 35, não é? Bares e restaurantes, eles terão algum selo ou não? É através do próprio site visite.recife.br que as pessoas tomarão conhecimento justamente desses bares e restaurantes que estão oferecendo aí esses descontos de 10% em pratos, hein?
Exatamente. O link é o visite.recife.br e com ele você vai ter acesso ao cardápio, ao nome do restaurante, com fotos. Ele está bem abastecido de informações.
Podcast Folha PE. Fato e análise.